Ok, tá abrindo agora. Falamos, demos aqui duas parábolas, a parábola daquela fábrica, a parábola daquele texto escrito. E agora vamos ver uma explicação que eu chamo a explicação lógica da existência de um único Deus. Um dia chegou para mim um escritor, uma pessoa da USP, um professor da USP, sabe, cabelos brancos, ateu total, chegou para mim e falou, ele falou, Robert, eu sei que você é judeu, fala para mim, Robert, comprova para mim, sem parábolas, que Deus existe. Sem parábolas, lógica, só lógica, não quero mais. Falei, olha, você sabe o quê? Tá bom, vai levar 20 minutos, mas se você é esperto, vai levar 5 minutos para explicar. Falei para ele, olha, sabe qual é a melhor prova que Deus existe? Qual é a prova? Disse ele, você é a prova. Ele falou para mim como? Eu falei para ele que se eu posso comprovar que você foi criado, então deverá haver um criador. Se você não se criou a si próprio, deveria haver um antecedente que criou você. Deveria ser isso. Mas antes devemos provar que você não criou a si próprio. Então o que você diz? Você criou a si próprio ou não? Ele disse para mim que ele não se criou. Eu disse para ele, então, o caminho é curto.
Falei para ele, existem duas possibilidades. Ou que você existia antes de ser criado, ou que você não existia antes de ser criado. Agora, se você existia antes de ser criado, ou seja, você sempre existia, você era eterno, não havia necessidade de criar você, porque você já existia. Agora, se você não existia antes, então como você foi criado? A resposta é que é necessário que você foi criado por alguém, um criador, que antecedeu você e criou você. Não tem outra forma, não tem outra possibilidade. Isso é a única explicação lógica. Falei para ele, entendeu? Ele olhou para mim assim, como ele não acreditou. Ele parecia perplexo. Falei para ele, não se preocupa, eu vou repetir mais uma vez, só para você lembrar melhor. Existem duas possibilidades. Ou que você existia, ou que você não existia. Se você existia, isso quer dizer que você sempre existia. Você era eterno. E desde que você era eterno, não havia necessidade de criar você. Porque você já existia. Agora, se você não existia, como então você foi criado? Você foi criado através de uma força criadora que antecedeu você, que criou você. Agora, se temos criados, eles representam a prova e a testemunha que existe um criador. Se temos criados, todos os criados, eu, você, a mesa, a sala, o mundo, o universo, tudo, é uma testemunha que há um criador. Porque o criado não se criou. Se o criado não se criou, então é necessário que havia um criador que criou este criado. Então a conclusão é, se temos criados, é necessário que há um criador. E para todos os criados, deveria haver um criador primário que criou tudo. Não existe uma outra opção. Se não, não existiam criados. E você não existia aqui na minha frente falando comigo. Escuta, tem mais uma coisa que precisamos saber. Para este criador primário, é necessário que não existia um outro criador. O criador primário deveria ser o único que criou. Porque se havia um outro criador antes desse criador primário, então ele também foi criado.
Também você não pode dizer quem criou Deus. Você não pode fazer essa pergunta.
É a mesma coisa. Então nós vamos acabar com coisas criadas sem ter um criador. E isto é impossível. Criado sem criador é algo impossível. Já comprovamos isso antes. E criador com um criador que o antecedeu também é impossível. Porque se o criador primário havia um outro criador, então nós vamos ter criados sem ter criador. E isso também é impossível. Agora, outra coisa que você tem que lembrar, você não pode dizer também que havia uma sequência de criados e criadores, criados, criadores, criados, criadores, criados, criadores. É uma sequência infinita. Como você pode dizer para mim quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha? Você não pode ter essa pergunta, porque mesmo que você disse que havia uma sequência de criados criadores infinita, sequência infinita de criados criadores, nós vamos ter duas possibilidades. Ou que esta situação é situação necessária, ou que esta situação não é necessária. Agora, se esta situação não é necessária, quer dizer que essa situação pode parar em qualquer lugar. Se ela pode parar em qualquer lugar no espaço e no tempo, isso quer dizer que ela tem fim. Se ela tem fim, ela deveria ter começo. E se ela teria ter começo, então havia um criador primário que chegou antes, que criou esse começo. A outra possibilidade, se esta situação é situação necessária de ter criados criadores e criados, criadores e criados, criadores e criados numa sequência infinita, então essa situação necessária
é lei natural.
Quando você fala que alguma coisa é necessária, isso significa que há uma força ou uma coisa que força esta situação necessária, porque senão não fosse necessária. Então, se esta força está forçando esta situação, isso quer dizer que havia uma força inicial que criou esta sequência.
Temos mais uma coisa para considerar. O que é lei natural? Já pensou nisso? Lei natural é algo ou um fenômeno que se repete vez após vez. Se eu pegar essa caneta e deixar ela cair, ela sempre vai cair de acordo com a lei da gravidade. Podemos calcular a velocidade dela, podemos calcular a força que ela vai cair, podemos fazer vários cálculos, mas independente disso, qual é o sentido da lei da gravidade? Há na ciência um ramo chamado a ciência da probabilidade, e também existe a ciência da estatística. O termo usado nessas ciências é chamado randomness ou aleatoricamente. Se não tivermos uma inteligência infinita atrás da criação, tivemos de aceitar que tudo aconteceu aleatoriamente. Este é exatamente o que os evolucionistas dizem, que o mundo ou as criaturas evoluíram de uma forma aleatória. E dessa coisa aleatória saiu algo. Mas aqui temos um problema. Como podemos ter leis naturais se tudo é feito aleatoriamente? Agora, se você pensa bem sobre a definição da palavra lei, lei é algo não aleatório. Lei é algo que vai contra a aleatoriedade. Se não tivermos uma força inteligente que organizou tudo, esta caneta vai cair em várias maneiras. Ela pode cair para cima, para lado, mas ela sempre cai naquele jeito. Então, a própria definição da palavra lei testemunha que há alguém que ditou todas as leis. Este alguém é Deus.
Agora, se entendemos isso, entendemos tudo. Ele olhou para mim de novo com um olhar perplexo. E amigo, se você está perplexo em entender isso, eu recomendo que você rebobine este CD e escuta para ele novamente. Mas temos que lembrar mais uma coisa. Todos os criados do universo são limitados em espaço, tempo, tamanho, idade, matéria. Eles são algo limitado. Agora, quando você fala que algo é limitado, algo foi criado, na verdade você fala que este algo que foi criado é algo com limite. Esta mesa que estou sentado na frente dela, ela tem limite. Este copo que está em cima da minha mesa, ela tem limite. Ela é limitada. Alguém limitou esta mesa. Alguém limitou esta sala onde estou. Esta sala é limitada. O Brasil é limitado. A Terra é limitada. Os planetas são limitados. As estrelas, as galáxias, tudo são limitados. Para qualquer criado, há um limite. É alguém que colocou limite nele. Quem limitou esta mesa? O carpinteiro. Quem limitou este copo? O fabricante. Quem limitou esta sala? O construtor. Quem limitou o Brasil? Outros países vizinhos. E quem limitou o mundo, os planetas, as estrelas, as galáxias? Quem os limitou? Ou seja, deve haver uma força limitadora que limite todos os limitados. Mas deve haver mais uma coisa. Que para aquela força limitadora que limitou tudo, essa força limitadora que limitou tudo, não há ninguém que a limitou. Porque se tivermos algo que limitou o limitador primário, então ele, o limitador primário, também foi limitado. Como resultado disso, teremos um mundo cheio de criados sem limitador. E isto é impossível também. Portanto, para o primeiro criador não havia limitador, ou seja, ele não apenas o criador de todos os criados, mas também o limitador de todos os limitados.
Também você não pode dizer o que aconteceu antes de Deus, porque antes de Deus, o conceito de antes e depois não existia. Também o conceito de tempo não existia. Então a pergunta antes não pode ser feita.
E tem mais uma coisa que precisamos lembrar. O Criador que criou todos os criados, ele também é todo poderoso. Aliás, uma outra forma de dizer é ilimitado, é dizer todo-poderoso. É a mesma coisa. São, na verdade, sinônimos. Se ele não é todo-poderoso, ele seria limitado. E se ele é limitado, ele não pode ser o Criador. Porque alguém o antecedeu e o limitou. Então, a pergunta é, podemos ter dois todo-poderosos? Ou três todo-poderosos? Isso também é impossível. Vamos dizer que temos todo-poderoso A e todo-poderoso B. Se todo-poderoso A limita todo-poderoso B, então todo-poderoso B não é todo-poderoso, é nem o Criador, porque é ilimitado. E se todo-poderoso B limita todo-poderoso A, então todo-poderoso A também é limitado, ele não pode ser o Criador. Então, a conclusão é que devemos ter apenas um todo-poderoso. Portanto, é impossível ter dois todo-poderosos, apenas um. E a conclusão final é que há um único Criador que criou todos os criados, que limitou todos os limitados, que é todo-poderoso, um único, sem ninguém mais.